Em primeira discussão, projeto de lei do Executivo 21/2010. Com a palavra, o líder do governo, vereador Durvalino Gongora.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, boa vinda depois do recesso, e imprensa, visitante, nós estamos aqui com o projeto da criação do DMAE e sabemos que é polêmico, tanto é polêmico que há 2 anos isso vem aí caminhando, o Ministério Público envolveu no meio para que pudesse tomar a decisão. E nós estamos aí com o projeto na mão para nós decidirmos ou na criação no DMAE ou que seja feito uma licitação para ver qual empresa vem coordenar esse trabalho, esse serviço de água e esgoto de Goxpé. É importante, sim, a gente tem andado pelo aí por muitos lugares, muitos municípios, onde existem os departamentos municipais de água. E tem notado que é importante, sim, para o município. Mas existe um custo que hoje não só, se fosse só para ficar com o tratamento da água, o município poderia pegar de mão fechada e tocar isso aí, porque dá lucro. Tanto dá lucro, nós temos uma água bem cara em Goxpé. É cara. E para nós criarmos esse, o DMAE, não é dizer que já vai criar e já vai passar, não. Precisa, sim, das audiências públicas, ver o que a população de Goxpé quer, o que é melhor para eles, passar a trazer pessoas de conhecimento para que faça, isso o presidente já falou, para que faça explanação do conteúdo do projeto. Então, e nós estamos, então, o projeto na mão, acho que temos, sim, que estudar, ouvir a população, ouvir que hoje o povo é o principal interessado nisso aí. Então, após essas audiências públicas com a população, eu acho muito mais, até que faça, isso tem feito, as emissoras, a gente vê que a TV, Rádio Comunitária, TV, alguns jornais têm dado uma contribuição no município para a gente. E tem, sim, alguns jornais têm feito isso, contribuído para que a cidade nossa ande, caminhe. Então, mais do que a imprensa nesse momento, que pode estar aí e chamando, publicando, chamando o povo para esse debate da criação de um DMAE, para passar o que é o DMAE, o que é uma empresa pública, uma autarquia, para tocar essa empresa de água. E também, não vamos deixar de hoje quem está no meio, que é a Copasa, que possa estar também participando desse debate. Então é importante. Então esse momento da imprensa, é importante que a imprensa ajude também, não nós, que nós somos passageiros, mas a imprensa que fica, que tem uma história, que fale o que está acontecendo. E nós temos uma boa parte da imprensa que tem feito isso, tem dado uma grande contribuição para Goxpé e ajudado o município. E já vem de tempo. Então, esse momento é o momento de a gente pensar, estudar e chamar para as audiências. Eu queria até pedir, senhor presidente, que hoje, que já que votou, mas não votasse em primeira votação esse projeto, que nós fosse, caminhasse para uma audiência que possa estar aqui, você está respaldado e sabendo que é melhor. Se o DMAE for bom, se a empresa for bom para o município, eu creio que todos os vereadores estarão empenhados com o aval do povo de Goxpé. Empenhado que crie essa empresa, se organize e passe a tocar. E tenha um preço justo da água para o nosso Goxpé.
Vereador, eu acho... você está pedindo via esse projeto, mas eu acho que é um debate muito importante, essa discussão desse projeto para a cidade. Então, que o pedido de vista fosse feito no final da discussão, para a gente já iniciar esses trabalhos dessa discussão.
Eu acho que todos até era bom discutir e se explanar o seu ponto de vista para todo mundo.
Sim, mas então o pedido de vista
é só o presidente. Depois de tudo isso, depois de todo explanar, que fosse, então, deixar todo mundo se explanar o que entende hoje do DMAE e que possa ter a sua posição sobre isso. que eu acho que hoje eu estou aqui defendendo o prefeito, defendendo o projeto, mas que todos têm a sua opinião. Nós temos um vereador que não está presente, que tem opinião também, e vamos ouvir o povo. Então, presidente, eu acho que pode tocar, não solicitando, ouvindo, então, a sua palavra, deixar para o fim, que todos façam a explanação.
Com a palavra, vereador Ari.
Senhor presidente, colegas, visitantes, imprensa, meu amigo Vitor ali, meu vizinho que veio nos visitar aqui, é uma honra ter o senhor aqui. Ó, eu já vou falando de cara, porque eu já tinha visto tempo atrás que saiu no jornal, que a prefeitura, se fosse pegar, ia contratar mais ou menos umas 100 pessoas. A Copasa toca isso aqui com 23 pessoas, com escritório e tudo, e mais 3 pessoas que são contratadas. Eu não entendo aqui, ó, tantas promessas que o Roberto fez aqui, ó, até hoje não cumpriu o que está dentro desse DVD que eu estava vendo, mas não fez nada, nem 2% prometeu. Não tampa nem os buracos da cidade. Agora querer pegar a Copasa para tomar conta? O que, que é isso? Não é uma brincadeira. Eu jamais voto isso aqui, sabe? Copasa, que continue sempre do jeito que eles estão fazendo trabalho. Eles estão segurando a Copasa por causa disso aqui, ó. A Copasa tem um tanto para investir dentro da cidade aqui. Tem canos aí para colocar, arrumar a cidade. Eles estão segurando isso aqui, o prefeito. Agora querer votar. Olha a nossa cidade, está abandonada, cheia de buraco para todo lado. Nem buraco até hoje não tampou. Tem buracos aqui, ó. O senhor mora lá na Bela Vista, faz quase 2 anos que tem um buraco lá que eles não tamparam. Tem uns 3 buracos, certo? A hora que desce ali para Vila Carlone. E não é só lá, não. Tem aqui para me falar depois no grande expediente. Agora, ela querer pegar a Copasa, faz o que prometeu primeiro, ó. Depois vamos pegar mais coisas para fazer.
Com a palavra, o vereador Sérgio Faria.
Boa noite, senhor presidente. Em nome do qual eu cumprimento todos os membros da mesa, funcionários da casa, vereadores, vereadora, imprensa, convidados. Boa noite a todos. É com muita tranquilidade que eu almejo esse momento. Porque é um momento que vai ser, sem querer fazer um trocadilho, um divisor de águas do município. Independente de quem esteja na prefeitura, se é o prefeito X, se é o prefeito Y, se é o prefeito H, se é o prefeito Z, a autarquia é boa para Guaxupé. Eu acredito que quem for a favor da autarquia vai ser a favor da cidade. Por vários motivos, que eu gostaria de alencar alguns apenas, porque eu quero esmiuçar o máximo que eu puder deste assunto nas audiências públicas. Tenho livros sobre o assunto, escritos por pessoas como, por exemplo, José Galiza Tundizi, presidente da Comissão Hídrica do Brasil, consultor da ONU, doutor no assunto, professor emérito da USP de São Carlos, alguém que está acima de qualquer suspeita, que não conhece Guaxupé. Sabe, porque eu fui aluno dele há muito tempo atrás, mas nem sei se eu falei que eu sou daqui. Continua suas leituras. E para dar um dado, senhor presidente, que eu tenho aqui reservado nesse livro, se o manancial tiver preservado, cuidado, as matas ripárias, o custo, só para o senhor ter uma ideia, vereador Ari, para o senhor entender aqui uma outra coisa, pensando não só nessa situação atual, vamos pensar daqui a 10, 15, 20, 30 anos, não vamos trazer para o pontual, vamos tentar enxergar um pouco lá na frente, para a gente fazer uma coisa para gerações futuras, e eu vou chegar ao ponto para o senhor ver. Então, se tiver tudo preservado lá, Miguel, 1.000 metros cúbicos fica entre 50 centavos e 80 centavos o tratamento de 1.000 metros cúbicos de água. Se o manancial não estiver preservado, viu, Ari? E a Copasa ficou de costa para o manancial, para a fonte. Ela não cuidou do bebê. Imagina se você não cuida da criança quando ela nasce, como é que ela vai crescer? E se vai crescer? A Copasa ficou de costa para o manancial. O custo de 1.000 metros cúbicos salta de R$35 a R$40. Olha, de 100 vezes mais. Bom, a Copasa também, ela é uma PPP. O que significa isso? É uma parceria público-privada. 50% do patrimônio dela está na Bolsa de Valores, para que tenha lucro. Quem vai ter o lucro? Algum acionista, que eu acho que não é nenhuma pessoa que mora aqui em Guaxupé. Não tem nenhum guaxupeano que compra ação da Copasa. Bom, quem compra ação na Copasa quer lucro. Não é bonzinho, vou comprar ação na Bolsa de Valores porque eu sou bonzinho. Não, ele quer lucro, e muito lucro. Quem paga esse lucro para ele? Nós. Alguns dados. Nós estamos falando em 300 milhões de reais. Levi, 300 milhões de reais que vão, ó, bater asa da cidade. Eu não quero isso para minha cidade. Além de não ter preservado o manancial, retira-se muito dinheiro. Com relação à geração de empregos, eu vejo com bons olhos. Guaxupé precisa de emprego, sim. Precisa de concurso, não vai chegar a 100 funcionários. Num primeiro instante, pelo que eu li, pelo que eu sei, até onde nós vamos chegar, aproximadamente, no primeiro momento, 40 empregos nós vamos gerar. Com concurso público. Cargo de confiança são 3, e não importa qual prefeito que esteja lá. Se for o prefeito X, Y, Z. E eu tive uma denúncia hoje que me deixa muito preocupado. Eu já falei aqui nesta casa, e quero que esteja gravado, senhor presidente, que todos escutem, e a imprensa também, que em 2002 começou a se fazer de uma maneira clandestina, e eu sei que os proprietários lá vão ficar bravos comigo, mas eu gostaria que eles entendessem que, para mim, o mais importante é o município, porque aqui nós estamos falando de 50 mil pessoas, e não de 350. Para mim, se eu tiver que defender 50 mil, eu prefiro defender 50 mil do que acobertar 350. E não me preocupo com a impopularidade que isso possa vir a ter. Começou a se construir um condomínio que, quando foi feita a denúncia por mim, fotografei, porque o promotor não acreditou na época, a polícia ambiental também falou que estava tudo em ordem, e quando eu fotografei, apresentei as fotos para o promotor Marcelo Marquesani, ele falou, mas estão loteando lá. Estão, tinham 3 casas ali. Hoje tem 130. E eu acabei de ter uma denúncia que estão loteando toda a área ao longo da estrada, que é o nosso manancial, que não pode. A lei não permite isso. Nós não podemos, senhor presidente, ter uma privada, desculpa a expressão desta casa, mas em cima de uma caixa d'água. Não pode ter um vaso sanitário em cima da caixa d'água da casa de ninguém, pode. E estão colocando na nossa caixa d'água, que é o nosso manancial, 150, 200 privadas, e querem colocar mais, seu Ari. E o que me deixa mais injustiçado, chateado e a favor da autarquia, que a senhora Copasa, por ser uma empresa rica, tem bons advogados, nunca, nunca se expressou com relação a isso. Então, eu tenho muita coisa para falar, muita coisa mesmo, para falar, para provar, para comprovar, para ver se eu consigo convencer os meus pares e a população de que a autarquia é bom para o município, sim, independente de quem esteja na prefeitura. Não importa quem esteja na prefeitura. Nós estamos falando em 300 milhões de reais, num prazo de 30 anos. Que pode ficar aqui? De 400 a 600 mil reais por mês, pica-pau. Que é o faturamento da Copasa. Aliás, senhor presidente, gostaria que o senhor enviasse um ofício e que os pares acompanhassem a assinatura, pedindo o balancete da Copasa em Guaxupé. Quanto que ela gasta? Quanto que ela arrecada? Eu gostaria de ter isso em mãos, para que a gente pudesse, nas audiências públicas, discutir o que está acontecendo com as nossas águas. Também quero fazer uma denúncia, e eu estive lá, sábado, e vou levar ao Ministério Público, quero deixar isso gravado, liguei para o promotor, o Cláudio, o doutor Cláudio, não é doutor, não fez doutorado, o promotor Cláudio, para ele me acompanhar, para eu mostrar o que está acontecendo lá no manancial, Anny. Não vou falar o nome do proprietário, porque eu quero que o Ministério Público fale, para não falar que eu tenho alguma coisa pessoal contra ele. Mas ele desvia a água do rio que abastece o município, lava o café dele com agrotóxico e joga a água no rio de novo. Bom, os senhores não devem saber o que é PPC, que é um composto químico que tem agrotóxico, que é com metal pesado, que é altamente carcinogênico, vereador Donizete, que causa câncer. Então desvia-se a água do rio nosso, lava-se o café com agrotóxico e joga de novo, sem nenhum tratamento, nada, in natura, para o rio. Então eu fico indignado com relação a isso aí, muito indignado. Inclusive, indo lá, passando no meio do cafezal, eu comentei com o Levi, eu quase morri, comemorei o meu nascimento, sábado, tomei 12 garrafas de vinho, ele esteve lá presente. Andando de bicicleta no meio dos cafezais para ver nosso manancial, uma linha esticada quando eu estava a 50 km por hora descendo as leiras de café, porque de bicicleta a gente corre um pouco. Ainda sou criança e sou moleque quando ando de bicicleta, por isso que eu gosto de moto, porque isso é uma coisa de menino, por isso que eu te aprecio. Nós não vamos crescer nunca, nós vamos sempre ser boa criança, porque é gostoso andar sobre duas rodas, não é? É uma delícia. Uma linha esticada com cerol. Foi a conta de eu abaixar a cabeça quando eu vi a linha, decepou, você sabe, o Ari, você sabe que a viseira do capacete é feita de poliuretano, que é dura, né? Decepou a viseira do capacete. Se eu não tivesse abaixado a cabeça, tinha decepado a minha garganta. E eu vi que você, Nico, fez uma lei em 2007 sobre o cerol. Eu queria colocar uma modificativa, porque eu acho que eu não vou ter uma segunda chance de vida não, viu? Eu queria que quem fosse pego com o cerol, a lei, pelo menos, a gente fazer uma lei aqui, que fosse punido com mais vigor. Com muito mais vigor. Multa, prisão, ou pagar com assistencialismo durante um tempo, essas três coisas. Não tem a segunda chance. Ah, não, volta para casa, só não faz mais isso não. Não vou ter segunda chance, acho que outra pessoa também não teria. Então, estava lá tudo isso no nosso manancial. Mas não deixo de andar de bicicleta, por isso não. Agora só vou andar de bicicleta um pouco mais. Quem anda de moto, um pouco mais, viu, Ari? Você que anda de moto, Ari, ficar um pouco mais esperto com relação à linha de cerol, viu? Você que anda de moto aí, bastante esperteza aí, anda pensando que pode ter uma linha atravessando ali. Tá bom? Tomara que não tenha, Deus abençoe que não vai ter. Mas espera, porque se não esperasse, eu não estaria vivo. Então, voltando ao assunto, senhor presidente, eu sou a favor da discussão para a população, mostrar à população como está o manancial, que nesses últimos 40 anos que a Copasa ficou aí, ela não se plantou sequer uma árvore. Ah, e existe uma lei só, concluindo, feita em 2007, que é a Lei Piau, aonde qualquer concessionária de água tinha que aplicar 0,5% do seu faturamento bruto para recuperação e manutenção do manancial. A Copasa nunca aplicou nada e ela é contra essa lei estadual. Ou seja, uma empresa estadual é contra uma lei estadual. Não reconhece uma lei estadual, eles não falam a mesma língua, deveriam falar, mas não falam a mesma língua. Então, senhor presidente, estou ansioso para que a gente venha, para que nós possamos fazer as audiências, para que a cidade tenha noção do que é uma autarquia, quais são os benefícios. Claro que nem tudo são rosas, não existe algo que seja perfeito, mas eu vejo mais vantagens do que desvantagens. Muito obrigado, senhor presidente.